Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9 in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Novas Tecnologias versus Empregabilidade, de Eric Brynjolfsson e Andrew McAfee. É uma obra curta de divulgação e análise sobre a relação entre a revolução digital e o futuro do trabalho. Publicado no Brasil em 2014, o livro examina como computadores, automação, robótica e redes digitais passam a executar tarefas antes associadas principalmente às capacidades humanas. Seu foco não é prever simplesmente o desaparecimento de todas as ocupações, mas discutir a mudança na forma como valor, produtividade, renda e oportunidades profissionais são distribuídos. Os autores recorrem a dados históricos, em especial do contexto norte-americano, para questionar a ideia de que avanço tecnológico e melhora generalizada do emprego caminham automaticamente juntos. A argumentação combina economia, gestão e tecnologia, procurando esclarecer por que ganhos de eficiência podem coexistir com insegurança ocupacional e desigualdade. Ao final, a abordagem é predominantemente propositiva. Diante de uma transformação considerada irreversível, indivíduos, empresas e instituições precisam adaptar competências, modelos de organização e políticas voltadas ao trabalho. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, produtividade digital não garante distribuição ampla de empregos e renda. O ponto de partida do livro é a separação entre crescimento econômico e bem-estar ocupacional amplamente compartilhado. Tecnologias digitais podem elevar a produtividade porque permitem produzir mais, coordenar operações com menor custo e replicar processos em grande escala. Contudo, esse avanço não assegura que a demanda por trabalho cresça no mesmo ritmo, nem que os ganhos sejam distribuídos de modo equilibrado. A obra chama atenção para essa tensão ao relacionar indicadores de produção e emprego no cenário dos Estados Unidos. A relevância da comparação está em corrigir uma leitura simplista da inovação se uma empresa se torna mais eficiente com menos pessoas. Seu resultado pode melhorar enquanto determinados postos desaparecem ou são redesenhados. Isso não significa que toda inovação seja socialmente negativa. Significa que os efeitos dependem de quem possui as tecnologias, quais atividades são automatizadas, como surgem novas funções e se os trabalhadores conseguem transitar para elas. O livro, portanto, desloca o debate da pergunta sobre tecnologia criar ou destruir empregos para uma questão mais precisa: quais empregos, para quais pessoas e sob quais condições econômicas serão criados ou eliminados. Essa lente ajuda a entender por que estatísticas agregadas de crescimento podem ocultar experiências profissionais muito distintas. Em segundo lugar, a automação avança para tarefas antes consideradas domínio exclusivo das pessoas. Brynjolfsson e McAfee destacam que a computação deixa de ser apenas uma ferramenta de apoio administrativo e passa a penetrar atividades que exigem análise, coordenação e decisão padronizável. Esse movimento amplia o alcance da automação em comparação com etapas anteriores da industrialização, mais concentradas em força física e rotinas fabris. Sistemas digitais processam informação rapidamente, conectam pessoas e máquinas e podem executar procedimentos repetitivos com consistência. A consequência central é que a vulnerabilidade ao deslocamento tecnológico não se limita ao trabalho manual. Funções de escritório, atendimento, controle e processamento de dados também podem ser transformadas quando suas tarefas são convertidas em regras, fluxos de informação ou processos digitais. O argumento não pressupõe que máquinas substituam integralmente pessoas em todas as ocupações. Muitas atividades combinam julgamento contextual, relacionamento, criatividade e responsabilidade, elementos cuja organização não se reduz facilmente a uma rotina computacional. Ainda assim, o livro alerta para o erro de assumir que a qualificação formal por si só protege qualquer carreira. A questão decisiva é a composição das tarefas realizadas. Profissionais e organizações precisam identificar o que pode ser automatizado, o que pode ser complementado por tecnologia e onde a contribuição humana continuará diferenciada. Essa análise de tarefas torna o debate mais concreto do que rótulos amplos sobre empregos tecnológicos ou não tecnológicos. Em terceiro lugar, crescimento exponencial torna inadequadas respostas baseadas em mudanças lentas, a obra utiliza a ideia de aceleração tecnológica, associada à lei de Moore, para explicar por que avaliações baseadas apenas no passado recente podem subestimar a velocidade das mudanças. Quando a capacidade computacional e a disseminação de ferramentas digitais avançam de forma cumulativa, resultados inicialmente modestos podem ganhar escala rapidamente. O livro recorre a essa lógica para argumentar que empresas, trabalhadores e governos não devem esperar que a adaptação aconteça naturalmente em ritmos confortáveis. Uma tecnologia que parece periférica em determinado momento pode, depois de melhorias de desempenho, redução de custos e maior integração em redes, alterar processos inteiros. A importância do argumento não está em tratar toda a previsão como inevitável. Trajetórias tecnológicas sofrem influências de investimento, regulação, concorrência, infraestrutura e escolhas organizacionais. O ponto é metodológico-políticas de formação. Desenho de carreiras e estratégias empresariais baseadas em mudanças graduais podem chegar tarde quando a capacidade de automação se dissemina depressa. Por isso, o livro incentiva uma postura de acompanhamento contínuo das transformações. Em vez de uma reação apenas após perdas de emprego se tornarem visíveis, a aceleração também reforça a necessidade de competências atualizáveis. Não basta preparar pessoas para uma ferramenta específica. É necessário desenvolver condições para aprender, recombinar conhecimentos e trabalhar com sistemas que evoluem com frequência. Em quarto lugar, destruição criativa explica simultaneamente perdas, inovação e reorganização econômica. Ao mobilizar a noção de destruição criativa associada a Joseph Schumpeter, o livro situa o impacto digital em um processo econômico mais amplo. Inovação não acrescenta apenas produtos ou serviços novos ao que já existe. Ela também desloca empresas, práticas e ocupações que se tornaram menos competitivas. Essa dinâmica explica por que a tecnologia pode gerar eficiência e novas possibilidades ao mesmo tempo que impõe custos concretos a trabalhadores e comunidades dependentes de atividades em declínio. O conceito é útil porque evita duas conclusões fáceis. A primeira seria tratar toda a substituição de trabalho por máquinas como prova de fracasso econômico. A segunda seria afirmar que qualquer perda é justificável, porque novos mercados surgirão automaticamente. Para os autores, a reorganização precisa ser analisada em seus efeitos distributivos e em sua velocidade. Novas oportunidades podem exigir localizações, redes, capital ou competências diferentes das ocupações eliminadas. Assim, a transição não é neutra para quem perde renda ou precisa se requalificar. O empreendedorismo aparece como parte relevante da resposta, pois inovadores podem criar modelos de negócio e combinações de recursos capazes de abrir novas frentes de trabalho. Porém, o empreendedorismo não funciona como solução abstrata para todos, depende de capacidades, acesso a mercados e ambiente institucional. O mérito da obra é conectar inovação empresarial ao problema social da adaptação, sem reduzir um tema ao outro. Por último, a resposta proposta combina adaptação profissional, iniciativa empreendedora e ação institucional. Em vez de encerrar o diagnóstico com fatalismo, novas tecnologias versus empregabilidade, apresenta ações para enfrentar a nova configuração do trabalho. O direcionamento geral é transformar riscos em capacidade de adaptação, reconhecendo que a resposta não pode recair exclusivamente sobre o indivíduo. Trabalhadores precisam buscar aprendizado contínuo e compreender como suas atividades se relacionam com ferramentas digitais. Empresas devem redesenhar processos para usar tecnologia como complemento de capacidades humanas, e não apenas como mecanismo imediato de corte de custos. Instituições de ensino e formuladores de políticas, por sua vez, enfrentam o desafio de atualizar a formação e criar condições para transições profissionais menos excludentes. O destaque dado ao empreendedorismo decorre da percepção de que a inovação digital reduz certas barreiras para criar, testar e escalar soluções. Ainda assim, o livro não apresenta a criação de negócios como saída universal, mas como uma força que pode ganhar importância quando vínculos tradicionais de emprego se enfraquecem. A utilidade prática dessa sessão é em deslocar a atenção de profissões fixas para capacidades de resposta, identificar problemas, colaborar, aprender novas ferramentas e participar da criação de valor em ambientes mutáveis, Como o recorte empírico é predominantemente americano, a aplicação direta a outros países exige cautela, porém, a estrutura do problema permanece pertinente para contextos que vivenciam digitalização, automação e pressão por produtividade. Em conclusão, novas tecnologias versus empregabilidade é indicado para profissionais em transição de carreira, gestores, empreendedores, estudantes de administração, economia e tecnologia. Além de leitores interessados nas consequências sociais da automação, por ser uma obra concisa, funciona especialmente bem como introdução estruturada a um debate que costuma oscilar entre entusiasmo tecnológico e pessimismo sobre o fim do trabalho. Seu benefício intelectual está em mostrar que produtividade, emprego e renda são variáveis relacionadas, mas não idênticas. Na prática, ajuda o leitor a avaliar uma ocupação pela natureza de suas tarefas, pelas possibilidades de complementação tecnológica e pela necessidade de atualização contínua. Também oferece uma base para discutir decisões empresariais e educacionais sem presumir que o mercado resolverá automaticamente os custos da transição. O que o diferencia de livros genéricos sobre carreira digital é a combinação entre dados históricos, reflexão econômica e uma orientação para medidas de adaptação. Em vez de tratar a tecnologia como causa isolada, os autores a conectam a mudanças na estrutura dos mercados, à destruição criativa e ao papel do empreendedorismo. A brevidade limita o aprofundamento de políticas públicas e de diferenças entre países, sobretudo porque o material se apoia no contexto norte-americano. Ainda assim, essa limitação é compensada pela clareza do enquadramento. É uma leitura útil para quem quer compreender por que a transformação digital não se resume a aprender uma nova ferramenta, mas envolve reorganizar trabalho, qualificação e oportunidades econômicas. Se você quiser apoiar Eric Brynjolfsson, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!